Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Quantas lágrimas ainda escorrem diante da face de Deus no nosso mundo? Foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã aos participantes da Convenção Reparar o Irreparável por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria. E na Guiné-Bissau, jornadas diocesanas reuniram mais de 1000 jovens em torno do lema A Verdade Vos Libertará. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Um gesto de amor a quem não pode retribuir. Isto é imitar o estilo de Deus, o estilo da gratuidade. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 4 de maio, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 4 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, a senhora Viola Amherd, presidente da Confederação Suíça, com o séquito, o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, acompanhado por Dom Armando Mateus, secretário para a secção doutrinal do mesmo Dicastério, os casais responsáveis das equipes Notre-Dame, o coro da Basílica de Amsterdão e, finalmente, os participantes ao colóquio internacional Reparar o Irreparável. O Santo Padre nomeou bispo coadjutor de Isiolo, no Quênia, o padre Peter Munguti Macau, até então superior provincial dos missionários da Consolata no Quênia e Uganda. Padre Peter Munguti Macau nasceu no dia 6 de maio de 1975 em Nairobi e, após ter conseguido os estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 20 de novembro de 2004, na diocese de Machakos. Quantas lágrimas ainda escorrem diante da face de Deus no nosso mundo? Foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã aos participantes da Convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria. Pormenores com o colega Silvonei José.
A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz. A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Foi o que disse o Papa Francisco recebendo em audiência na manhã deste sábado os participantes da convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus à Santa Margarida Maria. A reparação, disse o Papa, é um conceito que encontramos com frequência nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, ela assume uma dimensão social de compensação pelo mal cometido. Esse é o caso da Lei Mosaica, que previa a restituição do que havia sido roubado ou a reparação do dano causado. Tratava-se, continuou Francisco, de um ato de justiça que visava a salvaguardar a vida social. No Novo Testamento, entretanto, ela assume a forma de um processo espiritual dentro da estrutura da redenção realizada por Cristo. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz.
A novidade aqui é que essa revela a misericórdia do Senhor verso o pecador. A reparação contribui, quindi, à reconciliação dos homens entre eles, mas também à reconciliação com Deus.
A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Assim, a reparação contribui para a reconciliação dos homens entre si, mas também para a reconciliação com Deus, pois o mal cometido contra o próximo é também uma ofensa a Deus, como diz Ben Sirac, o sábio. As lágrimas da viúva não rolam pela face de Deus? Caros amigos, quantas lágrimas ainda rolam pela face de Deus, enquanto o nosso mundo experimenta tantos abusos contra a dignidade da pessoa, mesmo dentro do povo de Deus. Francisco recordou em seguida que o título da sua conferência reúne duas expressões opostas, reparar ou irreparável. Dessa forma, nos convida a esperar que toda ferida possa ser curada, mesmo que seja profunda. A reparação completa às vezes parece impossível quando bens ou entes queridos são perdidos permanentemente ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de fazê-lo de forma concreta é essencial para o processo de reconciliação e para o retorno da paz ao coração. O Papa Francisco em seguida afirmou que a reparação para ser cristã, para tocar o coração da pessoa ofendida e não ser um mero ato de justiça comutativa, pressupõe duas atitudes desafiadoras: reconhecer a própria culpa e pedir perdão. Reconhecer a culpa. Qualquer reparação, humana ou espiritual, começa com o reconhecimento do próprio pecado. Acusar a si mesmo faz parte da sabedoria cristã. Isso agrada ao Senhor porque o Senhor acolhe o coração contrito. É a partir desse reconhecimento honesto do mal causado ao irmão e do sentimento profundo e sincero de que o amor foi ferido que nasce o desejo de reparar. Depois, pedir perdão. É a confissão do mal cometido, seguindo o exemplo do filho pródigo, que diz ao pai: pequei contra o céu e contra ti. O pedido de perdão reabre o diálogo e manifesta a vontade de restabelecer o vínculo na caridade fraterna. E a reparação, mesmo que seja um início de reparação ou já simplesmente a vontade de reparar, garante a autenticidade do pedido de perdão, manifesta sua profundidade, sua sinceridade, toca o coração do irmão, consola-o e suscita nele a aceitação do perdão solicitado. Assim, se o irreparável não pode ser completamente reparado, o amor sempre pode renascer, tornando a ferida suportável. Francisco acrescentou que Jesus pediu a Santa Margarida Maria atos de reparação pelas ofensas causadas pelos pecados dos homens. Se esses atos consolaram o coração dele, isso significa que a reparação também pode consolar o coração de cada pessoa ferida. O Papa finalizou dizendo que reza para que o seu jubileu do Sagrado Coração desperte em tantos peregrinos um amor maior de gratidão a Jesus, uma afeição maior, e que o santuário de Paris-le-Monial seja sempre um lugar de consolação e misericórdia para cada pessoa, em busca de paz interior.
Na Guiné-Bissau, jornadas diocesanas reuniram mais de 1.000 jovens em torno do lema "A verdade vos libertará". Da capital Bissau, Casimiro Cajucan.
No coração de Quinhamel, norte do país, para os jovens da Diocese de Bissau, estiveram presentes cerca de 3.000 jovens e em Catio, sul do país, para os jovens da Diocese de Bafatá, tomaram parte mais de 1.000 jovens que se reuniram em um evento marcante, as Jornadas Diocesanas da Juventude. Este encontro, que ocorreu entre os dias 26 e 28 de abril, foi um momento de fé, reflexão e comunhão para os jovens católicos de diferentes partes do país. Organizado pelas Comissões Diocesanas da Adolescência e da Juventude das duas dioceses, o evento, que reuniu milhares de jovens de duas dioceses para celebrar a sua fé sob o lema "A Verdade Vos Libertará", a divisa episcopal do primeiro bispo da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Dom Setime Arthur Frazetta, que durante todo este ano a Igreja Guineense está a celebrar o centenário do seu nascimento com várias atividades e iniciativas. Durante os 3 dias do evento, os participantes tiveram a oportunidade de participar de catequese, momentos de oração e atividades sociais. Além das atividades de cunho religioso e formativo, as jornadas diocesanas também promoveram a integração entre os participantes através de momentos de convívio e lazer, como jogos, apresentações culturais e músicas e manifestação de paz. Para muitos jovens, as jornadas foram uma oportunidade única de fortalecer sua espiritualidade e de se conectar com outros jovens.
O que mais me marcou é a alegria dos jovens e o amor que os jovens têm vivido durante esses dias.
Essa jornada é uma oportunidade ímpar para poder encontrar os jovens das outras paróquias, mas também ter a oportunidade de estar perante o bispo, alguns padres, poder receber um conselho diferente.
Os jovens também mostraram que são capazes de participar em comunhão e harmonia como irmãos da mesma fé.
Os coordenadores das comissões diocesanas da adolescência e juventude das duas dioceses fazem balanço positivo. O padre Abulai Sanyá é quem lidera a juventude da diocese de Bissau.
É positivo, apesar de não perfeito, mas posso considerar que é positivo, porque tentamos fazer o máximo para concretizar o nosso programa e também esforçamos para corresponder com a expectativa dos jovens que vieram das diferentes paróquias da diocese de Bissau.
O responsável da juventude da diocese de Bafatá, padre Narés, elogiou a forma como os jovens da diocese de Bafatá participaram do evento.
Todas as paróquias participaram com muita alegria e prepararam as atividades sobre a lema "A verdade vos libertará". Os jovens participaram durante essa jornada com tudo os seus corações.
As jornadas diocesanas da Juventude Católica Guineense, que se realizam anualmente no 5º domingo de Páscoa, não apenas fortaleceram a fé dos participantes, mas também reforçaram o compromisso da Juventude Católica de Guiné-Bissau em serem agentes de transformação em suas comunidades, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
Por ocasião dos 750 anos da cidade de Amsterdão, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano na manhã deste sábado, dia 4 de maio, os peregrinos holandeses. Na sua breve saudação, o Santo Padre disse que as origens e o desenvolvimento dessa cidade estão também ligados à fé e à Igreja Católica. Um momento-chave na sua história, lembrou o Papa, é o milagre eucarístico que ocorreu em 1345 e ainda hoje é lembrado com uma procissão silenciosa e adoração ao Santíssimo Sacramento. Em seguida, Francisco destacou que há muitas faces dessa bela cidade. Ao mesmo tempo, Amsterdão é uma cidade onde muitas pessoas trabalham para os pobres e imigrantes, colaborando com os trabalhos das irmãs de Madre Teresa, com a pastoral para os dependentes de drogas, com a comunidade de Santo Egídio e com muitas outras iniciativas. Amsterdão é uma cidade habitada por pessoas de muitas nacionalidades, chamadas a viver juntas como irmãos e irmãs. As igrejas, em particular, são lugares onde pessoas de todas as origens sociais e culturais se reúnem, disse o Papa, que, por fim, pediu ainda que se promova a fraternidade e a solidariedade entre os habitantes de Amsterdão. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.